A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Começa o nosso encontro semanal, a nossa revista eletrônica, com informações gerais do esporte, comentários, entrevistas e as melhores histórias das Copas. Hoje é dia 23 de abril de 2017. Salve Jorge para quem é de São Jorge, padroeiro do Rio, terra natal de Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, pai do Choro. Hoje é o Dia Mundial do Livro, Dia do Chorinho, dia de quem cria com a alma, com o coração e com as mãos, como fazia o mestre Pixinguinha. Futebol não é arte? Então hoje é dia também dos que criam com os pés, como na Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra, onde o presidente Odécio Marques tem uma lista de afiliados que está crescendo.
Mota, grande nome aqui do futebol cearense, foi campeão pelo Cruzeiro, depois veio o Oswaldo, o Valfredo também, que jogou no Fortaleza, hoje está no Ituano. E aí nós temos alguns nomes que em breve vão ser vistos nas Copas São Paulo e vestir nas camisas dos clubes brasileiros.
Comemoração depois do gol tem limite, mas desagrada alguns jogadores. A lição de ética do zagueiro Rodrigo Caio espantou os defensores do jeitinho brasileiro. O instrutor de árbitro Almeida Filho adverte.
O que o Rodrigo fez deveria ser algo normal, mas infelizmente devido a gente ver alguns brasileiros querendo levar vantagem em cima dos outros, a gente se espanta, algo que é natural na Europa.
Brasileiros em alta no UFC, Ilo Santiago Júnior.
Brasileiros vão fazer lutas principais nas próximas três edições do UFC.
Começamos bem a temporada no atletismo, Marcelo Romano.
Mais um ótimo resultado da Marcha Atlética Brasileira. Caio Bonfim vence etapa chinesa do circuito mundial.
Qual será a próxima atração nas pistas, Robério Lessa?
Campeonato Superbike Brasil de Moto Velocidade tem início neste domingo em São Paulo.
Cristiano Ronaldo dá show na Champions League. Ferroviário está na final do Cearense. Me dê motivos, Fernando Graziani.
Foi mais unido em campo, mais solidário do que o Fortaleza, teve muito mais brilho, teve mais capacidade tática, porque mudava o seu sistema dentro da partida de acordo com a necessidade, foi mais feliz nas finalizações, perfil de time mesmo.
Quem não conhece a expressão "em se plantando tudo dá"? A origem é de uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1º de maio de 1500 ao rei Dom Manuel, contando sobre a nova terra Brasil. O português não estava mentindo, não, e a expressão vale para o futebol também. Em 2016, praticamente dobrou o número de jogadores brasileiros menores de idade que fizeram o primeiro registro de atleta profissional no exterior. O dado é da quarta semana de janeiro deste ano, quando a CBF recebeu 220 consultas de jovens jogadores que já atuavam em outros países durante a temporada passada. Em 2015, foram 116 consultas, uma diferença de 90%. Na verdade, o número geral de atletas brasileiros sem registro fora do país passou de 586 em 2015 para 703 no ano passado, uma alta de 20%. A Espanha é o país onde esteve o maior número de jogadores brasileiros com pedidos de registro nos últimos dois anos. Em 2015, a CBF recebeu a consulta para registrar 144 atletas, número que subiu para 178 no ano passado. Os Estados Unidos, que não apareciam entre os cinco primeiros países deste ranking há dois anos, apareceu em segundo lugar em 2016, com registro de 104 jogadores brasileiros. Ainda, segundo a CBF, Portugal foi o país com o maior número de negociações de jogadores brasileiros em 2016. 164 atletas foram atuar no país europeu, sendo que apenas 19 dessas negociações envolveram valores. De lá para cá, de 105 atletas transferidos, apenas 3 deles envolveram dinheiro. De onde saem esses meninos? Se engana quem pensa que os clubes profissionais são os principais endereços. Convidamos Odécio Marques, presidente do Estação Antônio Bezerra, para falarmos sobre esse tema.
Entrevista.
A Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra é itinerante. Não tem receita garantida, não disputa acesso, mas tem parcerias de sucesso e revela mais jogadores que os clubes profissionais. Primeiro, nos fale um pouco da história do Estação. Odécio Marques, bom dia.
Bom dia, J. Lacerda, bom dia aos ouvintes da FM Assembleia. O Estação Antônio Bezerra, ele é uma equipe que tem uma origem no futebol de subúrbio, especialmente ali da comunidade de Antônio Bezerra, né, do bairro de Antônio Bezerra. Tem uma grande tradição, quando os campeonatos de subúrbio faziam grande sucesso. Ele tem uma história. E a partir de 82, a equipe do Estação foi filiada à federação. Então passou a ser um clube de futebol, filiado à Federação Cearense de Futebol e à CBF. Então a partir daí começamos a disputar os campeonatos não profissionais. E de lá para cá, teve o pessoal que começou essa história toda do Estação, que foi o Tonico, o Antônio Pereira Gomes. E a partir de 2007, né, eu comecei lá também jogando essas partidas lá de subúrbio, lá pelo Antônio Costa. E talvez por não ser muito bom, acabei direcionando para outra função, né, administrativa no caso.
Bom, Odécio, explica por que é que vocês não ficam sediados no bairro Antônio Bezerra. Ou Estação Antônio Bezerra passou a ser itinerante, passou a frequentar outros bairros da cidade, por quê?
Existem alguns motivos que levaram a Estação a ser um clube itinerante. Primeiro, porque a gente começou a fazer um trabalho, de certa forma, diferente, né, de alguns clubes, que a gente fez, acredito que em 2003 para 2004, quando eu entrei pela primeira vez, eu era vice-presidente do Estação, e a gente fez uma parceria lá com o pessoal da ABB, a antiga ABB, que era muito tradicional no futebol de salão. E a partir daí, eu acompanhava, no caso, um sobrinho, né, que jogava nessa instituição, na ABB, e já vinculado ao Estação, que era uma outra situação, comecei a vislumbrar a possibilidade de juntar as camisas que eu tinha lá, o clube que eu tinha federado, com aqueles talentos que eu via jogar ali na ABB. E depois de algumas conversas com o Salmito, que era o treinador da época, depois dessas conversas que eu tive com ele, a gente acabou fazendo uma grande equipe em 2003, me parece que foi o 2003, não sou muito bom de números, mas para 2004 a gente disputou o primeiro campeonato, fez grandes partidas contra times de tradição, né, como Fortaleza, Ceará, e daí surgiram alguns atletas, né, que começaram a despontar no futebol, no caso o Oswaldo, né, que depois foi para o Internacional, retornou e profissionalizou no Fortaleza, e aí depois teve no Piauí, para Portugal, para as Arábias, para Portugal, depois retornou aqui para o Ceará e em seguida para o São Paulo, fazendo grande sucesso lá.
Quais outros jogadores que passaram pela Estação e que ganharam notoriedade, ganharam até o mundo e hoje fazem sucesso por aí, Odécio Marques?
Tá, a gente pode começar falando do Mota, que grande nome aqui do futebol cearense, já foi campeão pelo Cruzeiro, tá? Cruzeiro de Minas Gerais, mas também fez história aqui no Ceará. Inclusive torcedor do Ceará Sporting Clube. Então ele foi de uma outra gestão, de outras pessoas lá, mas ele foi o primeiro. Depois veio o Oswaldo e Paulo Vitor também chegou a jogar. O Paulo Vitor ainda joga, não chegou a alcançar muita expressão. O Valfredo também, que jogou no Fortaleza, hoje está no Ituano. Então são os grandes nomes que já despontaram. E aí nós temos alguns nomes que ainda estão tentando, que a gente fez essa intermediação, né, essa, tem uma parceria muito boa com os clubes lá fora, alguns nomes que em breve vão ser vistos aí nas Copas São Paulo e vestindo as camisas dos clubes brasileiros, entendeu? Temos alguns clubes aí que já tem atletas do Estação.
Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, Odécio Marques, o jogador nasce num time de periferia, cresce, fica rico, viaja, ganha dinheiro. Depois ele olha para trás, ele se lembra daquele início dele. ou simplesmente ele segue em frente e nunca mais volta ali naquele local onde ele começou? Claro que isso não vai acontecer com todos. Com você, por exemplo, aí no Estação, aconteceu algum retorno gracioso desse?
Olha, falando da minha gestão, o jogador que a gente tem de maior sucesso, que ganhou dinheiro, é o Oswaldo, né? A gente mantém uma relação até próxima de amizade, assim, mas os retornos financeiros, eles, na verdade, o jogador, ele entende que ele não deve ao clube. Gratidão até que reconhecem que sim, mas a parte financeira nunca chegou, pelo menos eu nunca cheguei a tocar nesse assunto, e eles também não, e então a gente convive muito bem dessa forma, mas posso te garantir que não houve retorno financeiro nesse aspecto. A gente teve até algum retorno, mas considerando que a gente é um clube formador, então pela própria legislação, como foi a primeira transação, na verdade a primeira a gente até nem conseguiu, porque o clube árabe não pagou, mas quando ele se transferiu desse clube árabe para o São Paulo, a gente teve direito a uma participação, assim como Fortaleza, mas foi o mecanismo de formação solidária que nos deu esse direito, entendeu? Mas vindo do próprio atleta, não.
E aí, o que acontece com o Estação Antônio Bezerra? Ele passa a ser uma instituição para revelar jogadores e também, a partir daí, receber algum retorno financeiro como clube inicial, ou a preocupação continua sendo em trabalhar com a comunidade, em ajudar crianças carentes? Como é que fica esse objetivo, Odécio Marques?
Veja bem, quando você entra nesse ramo do futebol, numa instituição como Estação, inicialmente você visa prestar um bom serviço, fazer grandes competições e, logicamente, prestar um serviço social também. Mas como há um investimento, a gente também espera um dia ter algum retorno e aí começa a trabalhar para isso, entendeu? Por enquanto a gente só teve só investimento, mas espera no futuro ter algum retorno, porque existem duas situações. Existe a formação solidária, que já é um direito adquirido para transações internacionais, ressaltando que as transações nacionais aqui, o Estação não se enquadra, o Estação como todos os outros que não são detentores do certificado de clube formador. Então, se você é um clube formador reconhecido pela CBF, você teria direito a participar das transações nacionais. Se você não é, você só tem um amparo da FIFA para as transações internacionais. E o outro seria a questão dos direitos econômicos, que antigamente o FAS, né, que já foi abolido há muito tempo, e hoje são direitos econômicos. Então hoje o clube, o Estação, é um clube legal. Hoje, na verdade, como qualquer outro clube, Ceará, Fortaleza e qualquer um outro, a gente, embora seja amador, mas a gente é constituído de forma legal, então a gente pode requerer lá na frente um possível percentual de um atleta que seja vendido. Mas isso, logicamente, se é acordado quando você coloca os jogadores no determinado clube. Você já acerta algum percentual para que, se um dia esse jogador realmente virar, na primeira transação, na primeira venda, você ter alguma participação e aí tem a opção de vender, de fazer o que quiser com aquela sua participação mínima que você negocia previamente.
Está no planejamento da Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra um dia virar clube profissional?
Não, por enquanto não. Não é uma coisa, a gente já até, logicamente, que essa pergunta ela é feita de vez em quando por algumas pessoas, inclusive da imprensa, talvez até pelo próprio trabalho que a Estação faz. A Estação já vem há algum tempo fazendo trabalho muito bom aqui no futebol cearense e também conhecido lá fora, né, como um grande formador. E aí o pessoal pergunta, né, se a gente pretende ou vislumbra essa possibilidade. Eu te diria que no momento não, porque os campeonatos aqui, uma terceira divisão e segunda divisão, pelo que eu acompanho, assim, à distância mesmo assim, dá para ter uma ideia de que os campeonatos, as competições, elas são muito deficitárias, e para você manter um clube, você tem que manter uma folha, pagar os tributos e muda toda a situação. Então, eu acredito que a gente teria que ter um bom aporte financeiro para poder manter um trabalho desse tipo.
A criança ou jovem que quiser treinar no Estação Antônio Bezerra, como é que faz, Odécio Marques?
Olha, normalmente na cidade de Fortaleza todo mundo se conhece, todo mundo que milita no meio esportivo conhece a Estação, acaba chegando, seja através do celular da gente, do WhatsApp da gente ou através da página no Facebook. Então, sempre o pessoal acessa ou nos procura nos locais de treinamento e a gente faz um agendamento, entendeu? Normalmente, mensalmente, a gente tem alguma avaliação, porque nós já mantemos um plantel em todas as categorias. Eu acredito que seja o único clube aqui do Ceará que mantém a categoria sub-13, sub-14, que é uma categoria que não existe, sub-15, sub-17, sub-20, além da sub-12 em atividade o ano todo, entendeu? Então o pessoal já tem esse conhecimento e procura os treinadores nos locais ou nos procura aqui através dos telefones e a gente encaminha. E isso também eles acompanham, porque tem alguns nomes, né? Nós temos o Fluminense, é uma das grandes portas que se abriram para a gente. Esse trabalho fez com que o Fluminense nos procurasse e fez uma parceria, que o pessoal até pensa que é uma exclusividade, não é, que a gente mantém uma... Desde 2010, quando a gente colocou alguns meninos aqui no avião e foi lá, disputou alguns amistosos contra o Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e um outro time lá. Então a gente manteve, eles gostaram do trabalho e começaram a nos procurar. Hoje a gente tem atleta, tem pelo menos uns 12 atletas lá no Fluminense, incluindo o Evanilson, que é um garoto que vai fazer 18 anos agora e já tem contrato profissional com eles, embora não seja ainda agregado ao time profissional.
E no momento, quem é o craque do Estação Antônio Bezerra?
O craque é a equipe toda. Aqui, né, a gente tem alguns nomes lá fora, mas aqui dentro eu procuro valorizar o conjunto, valorizar a equipe, tá? E deixo para o pessoal, os observadores, os clubes parceiros chegarem aqui e eles mesmos apontarem o craque, porque é um trabalho de formiguinha, trabalho de equipe, então valoriza muito a equipe, tá? Sei que tem grandes nomes aqui que podem mais tarde estarem brilhando nos clubes lá fora.
Obrigado pela sua participação aqui no programa Esporte Além da Emoção. Sucesso! Continue esse trabalho aí com a juventude cearense.
Obrigado, obrigado a você, obrigado aos ouvintes, dado a oportunidade de a gente apresentar um pouquinho da história e estamos à disposição sempre. Bom dia.
Odécio Marques é presidente do Estação Antônio Bezerra desde 2008. Antes disso, a agremiação revelou, entre outros, Dudu Cearense, hoje no Botafogo, e os irmãos Rafael e Rony. Os dois foram jogar na Alemanha. Rony voltou e está no Fortaleza. Primeiro intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Faça sua parte. Ofereça ao adolescente autor de ato infracional educação, respeito, assistência, atendimento de qualidade, esporte, carinho, segurança, confiança, trabalho, saúde. Dê oportunidade. Medidas socioeducativas responsabilizam, mudam vidas. Pastoral do Menor.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O apelo da FIFA para que o fair play seja cada vez mais exercitado no futebol tem dado o que falar. Em jogo do Campeonato Paulista, São Paulo 0, Corinthians 2, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira puniu o atacante Jô, do Corinthians, com cartão amarelo. O zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio, disse que foi ele quem esbarrou no próprio companheiro, o goleiro Cássio, e não o adversário Jô. Acabou a polêmica, o árbitro anulou o cartão. Por outro lado, em jogo da Copa do Brasil, Vitória 0, Paraná 2, o árbitro Wagner Reuei até se desculpou, mas aplicou o cartão amarelo em Guilherme Biteco, depois que o atacante do Paraná comemorou a marcação do segundo gol. Emocionado, Biteco tirou a camisa do clube e exibiu outra camiseta com imagens do irmão dele, Matheus Biteco, morto na queda do avião da Chapecoense no final do ano passado.
A propósito,
houve protestos nos dois casos. Pedimos a opinião do instrutor de árbitro Almeida Filho sobre as duas situações. A primeira, a porta da esperança para um futebol com fair play, sem erros e trapaças. A segunda, coercitiva, que puniu o exagero na manifestação de Biteco. O que você tem a dizer, Almeidinha? Bom dia.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, mostrar que em nosso futebol brasileiro ainda tem pessoas que têm ética, moral e respeito. O que o Rodrigo fez deveria ser algo normal, mas infelizmente, devido a gente ver tantas coisas, não só atletas, mas alguns brasileiros querendo levar vantagem em cima dos outros, a gente se espanta. Algo que você vê isso que é natural na Europa. Mas a conduta dele foi uma conduta que, inclusive, foi até parabenizada pelo presidente da Conmebol, pelo fair play. É isso que a FIFA fala em fair play, um jogo limpo, um jogo honesto, um jogo correto. E o que o Rodrigo Caio fez foi algo que nós estamos precisando para o nosso futebol, não só para fazer como futebol mundial. É lisura, honestidade e o correto no futebol. Que vença aquele que mereça vencer, às vezes não ganha porque não tem sorte, o futebol também tem que ter sorte. E o que ele fez foi uma aula, somente num clássico, que o sangue corre na veia de uma forma assim, muito forte, e às vezes o atleta, às vezes o dirigente, o treinador, foge da sua realidade, foge do seu momento de tranquilidade e passa algo que não é. E ele não, mesmo tá ali disputando a jogada e viu, e ele viu que ele que fez o acidente com o goleiro, teve a humildade correta de chegar para o Luiz Flávio e comunicar que não tinha sido o jogo, tinha sido ele. Eu acho que isso aí, serve como lição para todos os atletas, porque muitos entram em campo com o intuito de enganar, de levar vantagem, de ser superior, mesmo certo ou não errado. Porque muitos, vamos dar um exemplo, será que naquele lance do Corinthians e Palmeiras, o próprio jogador que estava perto, ao se aproximar do árbitro, dizer que não tinha sido aquele atleta que fez a falta, sim, o outro, ele não tinha evitado aquilo que aconteceu, aquele erro grotesco? Isso é um pouco, eu acho que entrou a ética nesse momento.
E quanto ao cartão aplicado ao Guilherme Biteco pela comemoração do gol, Almeida Filho?
Jota, tivemos agora, recentemente, tá, com uns 10 a 15 dias atrás, treinamento CBF, treinamento de preparação para o Campeonato Brasileiro. E foi cobrado muito sobre comemoração de gols, sobre atletas que sobram aquela escadinha ali nos estádios mundiais que tiveram a Copa do Mundo, pedindo que verificasse muito isso. E nós estamos, nesse tema que você bateu, é diferente do outro, a gente está usando a ética, agora nós estamos usando a regra do jogo. E foi muito cobrado isso, que os assistentes, os quartos, os adicionais que vai ter no Campeonato Brasileiro, verificasse muito nessas situações de gols. A gente sabe que é um momento diferente do jogo, é o momento do gol, mas o árbitro está ali para cumprir a regra, que ele cumpra as determinações da comissão. Ninguém está tirando o lado emocional, porque foi um momento ali que emocionou todo mundo que assistiu, todo mundo que viu, mas pela regra ele tem que cumprir. E outro, o árbitro de futebol não tem salário, ele só ganha por partida, só ganha por jogo. Então, se o árbitro deixar de cumprir algumas regras, ele vai ser o quê? Começar a ser encostado. Então, ele tem que cumprir a regra. Aquela história, o que é pro Chico é pro Francisco. E, com certeza, ele não se excedeu, porque tá na regra, e ele tem que cumprir. Infelizmente e felizmente, tem que cumprir, porque são ordens e determinações não só da CBF, vem junto da FIFA, aí vem aquela escadinha, FIFA, CBF, federações e ligas. Então, tem que ser cumprida essa regra. Eu acho que a tecnologia hoje é uma obrigação em ter nos jogos. É muito preciso, é muito importante, porque nós devemos legalizar o correto, o certo nos jogos. E com a tecnologia, vai diminuir muitos erros. Agora não podemos perder o brilho do futebol. A gente tem que sempre trabalhar para o lado correto, o lado honesto, de legalizar o que é certo. O que é errado, a gente tem que punir. Se não conseguir ver aos olhos, tem que puxar o lado ainda da tecnologia, que é importante, porque hoje o futebol está muito dinâmico, muito rápido. São coisas de sentindo, rapidez. Se um atleta pegar a bola no meio do campo até chegar ao gol em 5 a 7 segundos, então ficou mais rápido o futebol hoje. Então precisa muito da tecnologia de urgência, não para amanhã, e sim para ontem isso.
Almeida Filho é ouvidor da Comissão de Arbitragem, instrutor da Escola de Árbitros Alzir Brilhante e assessor de arbitragem da CBF e da Federação Cearense de Futebol.
Atualizando.
Assembleia Geral apresenta faturamento da CBF de 647 milhões de reais em 2016, superior aos clubes de maior receita do país. O Flamengo, por exemplo, faturou 510 milhões de reais contra 497 milhões de reais do Palmeiras. Com os contratos de patrocínios e ganhos da seleção brasileira em dólar, a Confederação Brasileira de Futebol aumentou o faturamento de 519 milhões de reais em 2015 para 647 milhões em 2016. Mas o lucro diminuiu de 72 milhões de reais em 2015 para 44 milhões em 2016. com perdas de 39 milhões de reais. Segundo a entidade, a variação cambial explica a queda no lucro. Apesar de ter perdido parceiros em 2016, a CBF fez contratos com valores maiores. O ganho nesse quesito foi de 411 milhões de reais, contra 339 milhões em 2015. As receitas com direitos de transmissão também aumentaram de 112 milhões de reais em 2015 para 117 milhões em 2016. Completam o faturamento os ganhos com taxas de registro, licenças e outros itens.
Amadorismo.
A Liga Esportiva do Montese, fundada em 14 de abril de 1987, comemorou 30 anos de atividades com um torneio. O fundador da Liga, Narcílio Andrade, o ex-craque Jardel, o ex-atleta Benigno Júnior e Edilson Aguiar foram homenageados com o tradicional jogo na categoria cinquentão entre Liga do Montese e Vila União. O Departamento de Futsal da Liga Desportiva do Conjunto Ceará está inscrevendo equipes para a 5ª Taça Conjunto Ceará de Futsal 2017, categorias Sub-17 e Sub-23. O Congresso Técnico definiu as taxas de inscrições a R$ 20,00 por atleta, taxa de arbitragem por jogo no valor de R$ 75,00 para cada equipe. A premiação será de R$ 1.000, troféu e medalhas ao campeão, R$ 500 para o artilheiro. Coordenação de Ailson Araújo da Silva. Campeonato Forquilhense de Futsal. Santa Fé 5, RB 2, 3, Real Fera 2, Morro da Velha 4, Força Jovem 2, Real Betis 5, Jubina 6, MDC 4. Próxima rodada, Salsa e Força Jovem, Boca Júnior e Bayer Real, Betis e Santa Fé. Campeonato Forquilhense de Futebol Master, Canecão 2, Resibras 1, Só Quem Bebe 7, São Caetano 0, Morro da Velha 5, Milan 0. A seleção forquilhense de futsal Sub-9 sagrou-se campeã da Copa Palmeiras de Futsal, realizada em Sobral. A garotada foi recebida com festa pelo prefeito Gerlásio Loyola, vice Regis Prado e o coordenador do projeto, Denis Carvalho. Parabéns aos campeões de forquilha.
Lutas.
Enfim, aos 28 anos, Marlon Moraes tem luta confirmada no UFC. 10 anos depois da estreia, Marlon Moraes foi oficializado como novo lutador do UFC e materializou o sonho de atuar na maior organização de MMA do planeta. O anúncio da luta do friburguense contra o brasileiro Rafael Assunção está publicada no site oficial do Ultimate. O combate será realizado no Rio de Janeiro, dia 3 de junho, na Arena da Barra, pela edição de número 212 do UFC. O caminho foi longo, 22 lutas, 17 vitórias e 4 defesas de cinturão. Ronda Rousey, ex-campeã peso galo, segue criando dúvidas quanto ao seu futuro. Segundo o presidente do UFC, Dana White, Ronda não oficializou a aposentadoria. O chefão da modalidade também não dá sinais que está esperando a volta de Ronda ao octógono, onde ela não pisa desde dezembro do ano passado, quando foi nocauteada por Amanda Nunes e amargou a sua segunda derrota seguida por nocaute na carreira contra suas 12 vitórias. A verdade é que os brasileiros estão em alta no UFC. Não é isso, Ilo Santiago Júnior?
O Brasil continua em alta no UFC, maior organização esportiva de artes marciais mistas do mundo. As próximas 3 lutas principais da franquia terão as presenças de brasileiros. Isso não acontecia desde 2015. Serão 3 semanas de folga para os lutadores. Depois, o Ultimate retornará somente no dia 13 de maio em Dallas, Estados Unidos. A principal luta da noite vai ser nos pesos pesados, o atual campeão do mundo, Stipe Miocic, vai encarar o ex-campeão da categoria, o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Na primeira vez que se encontraram, em dezembro de 2014, Cigano levou a melhor em um combate duríssimo. A bolsa de apostas, desta vez, está a favor de Miocic, que vive o melhor momento na carreira desde quando nocauteou o também brasileiro Fabrício Werdum, na disputa do cinturão da categoria. Mas Cigano, conhecido pela técnica de boxe, já declarou estar pronto para voltar a ser o campeão. No fim do mês, no dia 28 de maio, um duelo muito esperado dos meio-pesados em Estocolmo, na Suécia. O primeiro do ranking, Alexander Gustafsson, vai enfrentar o segundo do ranking, o brasileiro Glover Teixeira. Imperdível para os fãs do esporte. O vencedor desta luta vai dar um passo importante para a disputa do cinturão. E para fechar com chave de ouro, no dia 3 de junho, o Rio de Janeiro vai receber um grande evento. O brasileiro José Aldo vai lutar contra o havaiano Max Holloway pelo UFC 212. Páreo duro na divisão dos penas para o manauara. É mais uma disputa de cinturão em jogo. Na primeira encarada entre os dois, rolou até uma provocação do americano. Holloway deu uma bola de futebol de presente para José Aldo, simbolizando que ele vai ter de se aposentar das lutas logo após enfrentá-lo e procurar outro esporte. Aldo já respondeu que não vai cair nas provocações, como aconteceu com o irlandês Conor McGregor. É aguardar para ver, amigo Lacerda. Até o próximo programa. Os Ilo Santiago Júnior para o Esporte Além da Emoção.
Segundo intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Dicas de saúde.
Você sabia que as mãos podem carregar milhares de micróbios e transmitirem doenças? É por isso que nos serviços de saúde, nos bares, nos restaurantes, devemos sempre lavar as mãos antes de atendermos as pessoas ou prepararmos os alimentos. Lave sempre suas mãos e exija que os profissionais de saúde também o façam antes de atendê-lo.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Sebastian Vettel venceu o prêmio do Bahrein, mas a disputa entre Felipe Massa e Max Verstappen continua dando o que falar. O holandês, de 19 anos, se retratou após ter acusado Massa de tê-lo atrapalhado na última tentativa de abrir volta rápida durante o treino classificatório, lembrando que Verstappen ficou na sexta colocação no grid de largada. Massa usou a experiência e o bom senso, conversou com o jovem piloto e o aconselhou a tomar mais cuidado com o que fala, porque vai ter que vir correr em Interlagos, no GP Brasil, em 12 de novembro. Diante da repercussão negativa, Verstappen utilizou uma rede social para esclarecer a história e pedir desculpas ao povo brasileiro, dizendo que sua fala foi tirada de contexto e que tem um carinho especial pelo Brasil, ainda mais pelo resultado de 2016, quando terminou em terceiro lugar.
Auto Velocidade.
Ainda teremos uma semana de preparação pela frente para o Grande Prêmio da Rússia em Sochi, o quarto prêmio da temporada. E por aqui, qual será a próxima atração, Roberto Lessa?
A temporada 2017 do Superbike Brasil, o maior campeonato de moto velocidade das Américas, tem início hoje no Autódromo José Carlos Patti, Interlagos, em São Paulo. Até o fim do ano, serão 8 etapas, com 6 corridas programadas em Interlagos. Pilotos brasileiros e estrangeiros vão estar em ação. Dentre eles, Diego Faustino, Eric Granado, José Luiz Cachorrão, Diego Pierludi, Diego Petrel, Danilo Lios e outras feras. Para a temporada de 2017, a grande novidade é o retorno de Alexandre Barros, o maior nome da moto velocidade brasileira, de todos os tempos. Ele vai disputar a categoria principal, a Superbike Pro, destinada a motos de 1000 cilindradas. Aos 43 anos, Alexandre comemorou, na última terça-feira, os 12 anos da sua última vitória no Mundial de Moto Velocidade, quando ele, em uma Ducati de equipe particular, superou as motos da fábrica e, por conta disso, acabou tendo um ano mais difícil, já que a Ducati restringiu a potência dos motores fornecidos para a moto do brasileiro. Alexandre sabe das dificuldades que terá, já que está há muito tempo parado, fazia uma ou outra prova e não era naquele ritmo bem competitivo. E no time dele, a Alex Barros Racing, vai permanecer o cearense José Duarte. Ele, que é radicado em Maranguape, nasceu em Fortaleza, vai disputar esse ano a categoria das 600 cilindradas. É a categoria de preparação para as das 1000 cilindradas, ou seja, Duarte dá um salto muito grande em sua carreira. Depois de um vice-campeonato nas 500 cilindradas, ele pega uma moto agora que, apesar de ter 100 cilindradas a mais, tem praticamente o dobro de potência. Vai exigir muito do cearense de 19 anos, que prometeu fazer de tudo ao lado da equipe para conseguir ter um ano bom de estreia. Essa é a boa notícia, já que em março você, J. Lacerda, havia entrevistado o Duarte e não tinha ainda definido a sua situação para o ano de 2017. E a grande notícia que agitou o mundo do automobilismo foi: Fernando Alonso não vai disputar o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no dia 28 de maio. Isso porque ele vai participar da disputa das 500 milhas de Indianápolis a bordo de um carro Honda Andretti. Sim, chassi da Lara, motor Honda preparado pela equipe Andretti de Mario e Michael Andretti. Robério Lessa para o esporte além da emoção.
Conexão Esportiva.
Saquarema começa a receber a estrutura do Circuito Mundial de Surf do Rio Pro Sustentável. Uma grande estrutura já começou a ser montada nas areias da praia de Itaúna para receber a janela entre os dias 9 e 20 de maio. Uma estrutura menor será montada na barrinha do outro lado da praia. Quem faturou o Rio Pro no ano passado foi o havaiano John Florence, também atual campeão mundial. Além dele, outros grandes nomes do surf mundial estarão presentes no Rio, como os brasileiros Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho e Felipe Toledo. O australiano Mike Fanning, o americano Kyle Slater, 12 vezes campeão do mundo. O nosso colunista Marcelo Romano está acompanhando os próximos Mundiais Olímpicos e tem boas notícias da Marcha Atlética Brasileira.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. A partir do mês de maio, teremos 10 campeonatos mundiais imperdíveis em modalidades olímpicas. O primeiro será o de tênis de mesa, a partir de 28 de maio na Alemanha. Depois de ficar entre os 16 melhores da Olimpíada, a expectativa é que Hugo Calderano consiga repetir o desempenho neste Mundial. Em 22 de junho tem o Mundial de Taekwondo na Coreia do Sul, país mais tradicional da modalidade. Em 23 de julho é a vez do Mundial de Natação na Hungria. A delegação brasileira só será definida após o troféu Maria Link, mas com a crise na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, alcançar uma medalha já será um resultado excelente. 5 dias depois, em 28 de julho, tem o Mundial de Vôlei de Praia na Áustria. Neste Mundial, sim, o Brasil entra com favoritismo para conquistar mais de uma medalha, tanto no masculino como no feminino. Em 4 de agosto tem início na Inglaterra o Mundial de Atletismo. Brasil muito forte no salto com vara com Thiago Braz e também na marcha atlética com Caio Bonfim e Érica Senna. Em 23 de agosto começa o Mundial de Canoagem Velocidade, onde Isaquias Queiroz tentará manter sua sequência de medalhas em grandes competições. Também em agosto, a partir do dia 25, na Alemanha, o Mundial de Boxe Amador, com o Brasil começando a testar sua nova geração. Ainda no agitado mês de agosto, a partir do dia 28 na Hungria, tem o Mundial de Judô, modalidade em que o Brasil sempre conquista medalhas. Em outubro, logo no dia 2, é a vez do Mundial de Ginástica Artística no Canadá. Brasil com ótimas chances, através de Arthur Zanetti, Arthur Nori, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. E no último mês do ano, dezembro, a partir do dia 1º, teremos o Mundial de Handebol Feminino na Alemanha, modalidade em que o Brasil foi campeão da competição no ano de 2013.
Atletismo.
A marcha atlética e o salto com vara têm trazido as principais alegrias para o atletismo brasileiro nos últimos anos. No último final de semana, mais uma vitória importante. Caio Bonfim venceu os 20 quilômetros da etapa da China do Circuito Mundial de Marcha Atlética. Ele fez a distância em 1 hora, 22 minutos e 16 segundos. Na Rio 2016, Caio ficou muito próximo da medalha olímpica, terminando na 4ª colocação. Vale destacar que nesta etapa chinesa em que Caio venceu, os 3 medalhistas olímpicos de 2016 não disputaram a prova. Caio ficou à frente do mexicano Júlio Salazar, medalhista de prata, e também do sul-africano Lebogang Shange, medalhista de bronze. Caio Senna já havia disputado outras 2 etapas do circuito, mas sem obter medalha. Ele já tem o índice para disputar o Campeonato Mundial em agosto, e como tem melhorado seus tempos, a expectativa é que brigue por medalha neste Campeonato Mundial. Na prova feminina da etapa chinesa do circuito de marcha atlética, Erika Senna, que havia vencido uma etapa no México, desta vez ficou apenas na 4ª colocação, atrás de 3 chinesas. A vencedora foi Lu Xiuzi, medalhista de bronze na Rio 2016. Para maiores informações do esporte olímpico brasileiro, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço, Jota Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
Depois do Arsenal, Talisca aparece na mira de outro gigante inglês. Aos 23 anos, a carreira do meio atacante Anderson Talisca sobe com a velocidade de um supersônico desde que foi revelado pelo Esporte Clube Bahia em 2013. Comprado pelo Benfica de Portugal em 2014, Talisca foi emprestado ao Beşiktaş da Turquia e pode desembarcar no inglês Old Trafford, segundo o jornal britânico Express. Há cerca de 2 semanas, Talisca foi especulado no Arsenal. Na atual temporada, o meio atacante tem 27 partidas disputadas e 11 gols. As cifras são astronômicas. No negócio inicial, o Bahia faturou 12 milhões de reais, a maior transação do tricolor baiano. Há 9 meses, o jornal A Bola anunciou que a transferência de Talisca do Benfica para um clube inglês custaria o equivalente a 90 milhões de reais, quase 6 vezes mais que gastou com o Bahia. O sonho acabou para o Fortaleza no Cearense 2017. O Ferroviário está na final. Fernando Graziani, essa foi a surpresa da competição?
Oi, Jota, grande abraço a você, a todos os nossos ouvintes. É verdade, viu? Sinceramente, a gente não poderia esperar, depois de um começo de ano extremamente conturbado que o Ferroviário viveu, começou na segunda divisão, e por mérito dele, porque fez as coisas certas, e demérito de outras equipes que não cumpriram exigências mínimas para conseguir disputar um campeonato, ele ascendeu à primeira divisão e conseguiu fazer um trabalho muito aceitável com o Marcelo Villar. De uma hora para outra, ele montou um time bastante interessante com o que tinha de possibilidade. Saiu, foi treinar o motoclube, isso causou um impacto ali no Ferroviário. Mas o Vladimir Jesus, apesar das críticas em relação ao seu sistema de jogo, acabou convencendo a torcida que ele era o homem certo. E conseguiu montar taticamente uma equipe que segurou o Fortaleza nesses 3 jogos semifinais. Lembrando que foram 3 partidas, Qual foi a produção ofensiva do Fortaleza? Um gol em 3 partidas só, é muito pouco. Foi 2-0, depois 1-1 e 0-0. Classificação mais do que merecida do Ferroviário. O time foi mais unido em campo, mais solidário do que o Fortaleza. Teve muito mais brilho, teve mais capacidade tática, porque mudava o seu sistema dentro da partida de acordo com a necessidade. Foi mais feliz nas finalizações, teve muito mais presença de espírito. Eu exemplifico isso com o Túlio, o zagueiro, que no terceiro jogo salvou um chute do Everton em cima da linha. Ele teve uma perspicácia impressionante ali para fazer aquilo aos 20 minutos do segundo tempo. E o demérito do Fortaleza também na mesma proporção, né? Um time mal montado, um elenco disperso, um elenco que não tem categoria, um elenco que não tem vontade para superar a falta de categoria, um time entregue, psicologicamente abalado. Portanto, acabou sendo até natural, diante dos 2 primeiros jogos, a classificação do Ferroviário para a final, depois de anos e anos, desde 98, que o time não chegava numa final mesmo de campeonato cearense.
Se levarmos em consideração os 3 jogos, Fernando Graziani, 270 minutos, contamos nos dedos as oportunidades reais criadas pelo time do Fortaleza. No último jogo, inclusive, apenas uma, aquela bola do Everton salva pelo Túlio. Muito pouco, não? Qual o reflexo que isso deve dar agora para que o Fortaleza pense em Série C, por exemplo?
Olha, Jota, a situação não é fácil, não. Porque se você analisar que o Fortaleza não conseguiu subir nos 2 últimos anos, e eu digo 2015, 2016 como base, né? Porque fez um time muito bom para a Série C, não conseguiu. Imagina agora que é um time que tem muitos problemas. Eu tenho visto muitos torcedores assim bravos e achando que tem que mudar tudo de novo no meio do ano. Talvez seja essa a solução. Marquinhos Santos disse que vai ficar. Havia um boato jamais confirmado de uma renúncia coletiva aí de todos os dirigentes do Fortaleza envolvidos no futebol, que também não se confirma nesse momento. Claro, tudo pode acontecer. Agora, é uma necessidade urgente de mudança, de perfil de time mesmo. Porque com essa atual gestão de time, de elenco, o Fortaleza tem tudo para não subir mais uma vez. E eu digo mais, tem tudo para não estar nem no mata-mata da Série C. Eu acho que tem que ter dispensas, contratações, em boa medida, e mudar o perfil. Se é o Marquinhos Santos o homem para conduzir esse time, se for isso mesmo, que ele possa trazer jogadores e indicar jogadores que vão combinar com o perfil dele. Porque ele aceitou voltar para o Fortaleza num elenco que não tem a menor condição de ser treinado como o Marquinhos entende futebol nesse momento.
2 jogos numa semifinal. Apenas um jogo polarizou, foi Fortaleza e Ferroviário. E polarizou pelo negativo do Fortaleza. Nem se comenta tanto o aspecto positivo do Ferroviário pelo time simples, pelo futebol que o Ferroviário apresentou. Dá para considerar isso uma catástrofe no futebol cearense, Graziani?
Não, do ponto de vista do Ferroviário, é muito legal ver o time voltando a disputar as competições e as finais com possibilidade de ganhar, isso sem dúvida. É claro que essa situação do Ferroviário, ela é muito importante porque ela não pode ser uma situação isolada. O time já tem calendário para 2018, 2018 vai ter a Série D para o Ferroviário, vai ter Copa do Brasil e Copa do Nordeste, ou seja, há quantos anos que o Ferroviário não tinha um calendário como esse? Na verdade, nunca, porque nunca disputou a Copa do Nordeste nesses moldes. Portanto, é preciso que uma estrutura seja ali montada. E isso vai exigir profissionalismo, competência da equipe. Então, desse ponto de vista, não acho catástrofe, pelo contrário. Agora, do ponto de vista do Fortaleza, se aproxima uma catástrofe futebolística, obviamente. Porque catástrofe nós falamos de outras situações. Mas falando do aspecto futebol, o Fortaleza, no ano do seu centenário, ano que vem, já está fora da Copa do Nordeste, que é um prejuízo técnico e financeiro tremendo. Basta ver o que aconteceu com o Ceará nessa temporada, também fora da Copa do Nordeste. Ou seja, o tricolor do PC já tem um prejuízo calculado aí para o ano que vem. E vai precisar subir para a Série B para minimizar e compensar qualquer outra frustração do não título cearense, o não tricampeonato, a não participação na Copa do Nordeste do ano que vem. Quer dizer, um time com os nervos à flor da pele, com a sua torcida indignada desde o começo do ano, é um cenário talvez dos piores da história que o Fortaleza já viveu.
Enquanto isso, o Ferroviário com o calendário cheio, ano que vem, Ferroviário na final do campeonato, pode até surpreender, será, Fernando Graziani? Ou será um outro Ferroviário na final?
Não, eu acho que dá para surpreender. Surpreender se jogar do mesmo jeito, esperando o adversário, saindo por contra-ataque, com muita empolgação. A comemoração do Ferroviário contra o Fortaleza foi emocionante, foi genuína. E, é claro, tem um adversário forte pela frente, mas tem o seu aspecto positivo e não dá mais para duvidar do Ferroviário. Já passou do Horizonte, já passou do Ferroviário. Duvidar não convém. E é importante que o time mantenha a mesma pegada, já conseguiu grandes objetivos, joga sem pressão e vai tentar o título cearense, que seria histórico, incrível, diante do cenário de 3 meses atrás.
Aguardemos então essa final do Campeonato Cearense 2017. Fernando Graziani, por falar em catástrofe, renascer das cinzas, Fred e Jô, o que falarmos sobre eles, que foram dois jogadores terrivelmente criticados lá na Copa de 2014, depois tiveram recomeços desequilibrados em seus clubes e agora estão brilhando?
Sem dúvida, são um renascimento, né? Tanto quanto o do Ferroviário que a gente estava comentando. O Fred, em 2017, já fez 11 jogos pelo Atlético Mineiro, contando campeonatos mineiros, né, e Libertadores, foram 14 jogos, e ele está com um número de gols impressionante, né, impressionante. Ele já fez exatos 16 gols na temporada, é muita coisa, né, é muita coisa. O Fred está bem demais, com 16 gols, artilheiro do ano, sempre foi um bom jogador, né? Aliás, foi uma grande injustiça colocar nas costas dele a má campanha do Brasil aí em semifinal e final, em quarta de final e semifinal de Copa do Mundo, né? O 7-1 da Alemanha tem nada a ver com o Fred, tem muito mais a ver com o Filipão, com o futebol brasileiro e muito pouco com o Fred. O caso do Jô é um pouco mais simbólico, porque o Jô vem jogando mal faz tempo. Ao contrário do Fred, que nos clubes sempre vai bem, Fluminense principalmente, agora no Atlético Mineiro, o Jô é um jogador com limitações técnicas, mas no Corinthians, apesar da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, ele tem feito um bom papel, tem feito gols em clássicos e hoje é titular indiscutível aí do Corinthians, se recuperando, voltando para casa, né, onde ele foi revelado.
Para fecharmos essa conversa, você ficou surpreso com o fenômeno Ronaldo, Cristiano, na Champions League? Você esperava Messi, viu, Cristiano Ronaldo, Fernando Graziani?
Não, Jota, de forma alguma ficaria surpreso. Cristiano Ronaldo, pelo Real Madrid, tem mais gols do que jogos, uma coisa impressionante. Fez 5 gols aí nos 2 confrontos contra o Bayern, levou o Real Madrid mais uma vez à semifinal da Champions, que também tem agora o Atlético de Madrid, o Mônaco, né, disputando, e a Juventus de Turim. É extremamente equilibrado, qualquer um pode ser campeão. Eu vejo os dois menos famosos aí, o Mônaco, com possibilidades também de vencer, sem dúvida nenhuma, o Atlético de Madrid também. São times com grande poder defensivo, no caso do Atlético de Madrid, e ofensivo, no caso do Mônaco. E tem aí Real Madrid e Juventus, os gigantes da Europa, principalmente o Real, né, maior campeão do torneio e maior time do mundo em títulos, em patrimônio. Realmente, a Champions chega muito bem. O Messi e o Barcelona caem para um grande time, a Juventus, e brilhará mais uma vez a estrela de Cristiano Ronaldo.
Valeu, Graziani. Abraço.
Grande abraço.
Último intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Água é vida, o mundo precisa. Vamos todos economizar.
Economia todo dia. O planeta vive e o seu bolso agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Daqui a 2 meses, quando terminar a Copa das Confederações da Rússia, começa a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018. Os jogos das eliminatórias, no entanto, só terminam no dia 14 do próximo novembro. Até lá, os últimos eliminados irão ficando pelo caminho. Já estão fora da Copa da Rússia, eliminados nas fases preliminares, países que já estiveram na competição, como Angola, Coreia do Norte, Canadá, Cuba, El Salvador, Haiti, Indonésia, Jamaica, Kuwait, Togo e Bolívia. O pior está por vir. A Rússia poderá não ter o futebol de craques como Robin e Schneider, da Holanda, Hansen, de País de Gales, Asamoah Gyan, de Gana, Clint Dempsey, Estados Unidos, Messi, da Argentina, entre outros. Acredite.
História das Copas.
Somente dois países já estão garantidos na Copa do Mundo da Rússia: os donos da casa e o Brasil. Por força do regulamento, apenas o anfitrião tem vaga garantida na Copa do Mundo da FIFA. A seleção brasileira, do grupo da América do Sul nas eliminatórias, foi a primeira equipe a conquistar classificação com 4 rodadas de antecedência. Mais 3 vagas estão em disputa e uma quinta vaga vai sair pela repescagem. Nessa 14ª rodada, também estariam classificados, além do Brasil, Colômbia, Uruguai e Chile. A Argentina estaria na zona de repescagem. Acontece que ainda faltam 4 rodadas e podem ocorrer mudanças na tabela. Argentina, Peru, Equador e Paraguai brigam por uma vaga. Colômbia, Uruguai e Chile irão brigar pelas suas classificações. A performance da equipe de Tite antecipou a classificação, mas os 2 gols do Peru contra o Uruguai cravaram a vaga. Tite e os jogadores já estavam no vestiário após a vitória de 3-0 sobre o Paraguai, quando chegou a notícia da virada peruana. O Uruguai abriu o placar com Carlos Sanches. O atacante do Flamengo, Paolo Guerreiro, empatou e deu passe para Edson Flores desempatar. Foi como se fosse um gol brasileiro.
La devolución para Carrillo. Y ahora sí con espacio lo sacó a Godín del área. Lo sacó a Godín del área. Tiene que tirar el centro. El centro aquí está. Paolo está. Paolo está. Flores. Peru.
Claro que o torcedor brasileiro, como rival, prefere a Argentina longe do Mundial. Mas o torcedor russo não pensa assim. Para se classificar, o próximo passo da Argentina será jogar em Montevideo, como jogou em casa na 7ª rodada e venceu o Uruguai por 1-0. O placar foi magro, mas foi um retorno triunfante de Messi após ter cumprido suspensão. Aquela vitória deixou a Argentina na liderança e o Uruguai caiu para o segundo lugar. O Brasil era o quinto. 7 rodadas depois, a Argentina não é a mesma. O técnico Edgardo Bauza foi demitido, mas Messi continua lá e só ele pode salvar a Alves Celeste.
Gana Lio, la baja con la pierna zurda, arranca para el sector izquierdo, recoge gente, va a rematar de pierna zurda, remata, gol de Argentina.
Chile está atento porque um tropeço diante do Paraguai e um sucesso da Argentina diante do Uruguai podem colocar a classificação em apuros. Aí, craques como Alexis Sanches, Arturo Vidal e Cláudio Bravo também desfalcariam o Mundial da Rússia. Campeões das últimas edições da Copa América, os chilenos não repetem o mesmo futebol eficiente que despertou a atenção não só da América do Sul. Na chave da América do Norte, Central e Caribe, a seleção dos Estados Unidos precisará pontuar mais para não perder a única vaga que resta. Hoje estariam classificados México, Costa Rica e Panamá. Os russos ficariam sem o futebol pragmático de Christian Pulisic, Tim Howard e o capitão Clint Dempsey. O veterano Dempsey, 34 anos, fez o gol mais rápido da Copa do Mundo 2014, o quinto mais rápido dos mundiais, e com um gesto comovedor, fez o sinal da cruz e o dedicou ao céu, em memória da irmã mais velha, Jennifer. Uma promissora jogadora de tênis aos 16 anos, que morreu em 1995, vítima de um aneurisma cerebral.
O gol mais rápido da Copa do Mundo acontece aqui em Natal. Dempsey, o capitão, camisa 8. Os mínimos de bola.
No grupo B dos africanos, a Nigéria avança a passos largos para a Rússia e já se distanciou 4 pontos de Camarões. Zâmbia e Argélia são lanternas. Só classifica uma seleção. Depois de uma campanha surpreendente em 2014, certamente os argelinos representam uma das grandes decepções nesse período de eliminatórias. O torcedor russo não verá o futebol dos craques argelinos Slimani, Mahrez e Brahimi. E o Robin? E o Snyder? Lembra-se deles?
Sempre que houver um carequinha, bom de bola, camisa 10 no time adversário, o homem que chutou a bola que terminou no gol contra, o homem que fez o gol da virada, vamos guardar esse nome, Wesley Snyder.
Pois é, a eliminação do Brasil na Copa da África do Sul em 2010, responsáveis, Robin e Snyder. 7 anos depois, como uma maldição, a Holanda, a famosa laranja mecânica, agoniza na quarta colocação do Grupo A da Europa, nas eliminatórias. A derrota para a Bulgária, por 2-0, foi um duro castigo que custou o emprego do treinador Danny Blind. A França está se classificando e a Suécia briga pela repescagem. No grupo ao lado, a vida de Cristiano Ronaldo não está fácil. A Suíça marcha para ficar com a vaga. Portugal está a 3 pontos e precisa melhorar para ao menos garantir uma repescagem. Os russos e os brasileiros também querem Portugal na Rússia. Para isso, é mais que urgente que Cristiano se transforme na fera da Champions League. Pena que ele não pode levar Marcelo emprestado.
Outra vez Marcelo que se manda, se le escapa Kimmich, va Marcelo, sigue Marcelo, pero qué bien que la hizo. Marcelo lo resuelve con Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Madrid, fabricado por Marcelo, firmado por Cristiano. Formidable el zurdo brasileño. Marcelo abrió la puerta.
Ao longo de 20 edições, 77 países diferentes já disputaram a Copa do Mundo. O Brasil é a única seleção que esteve presente em todas as edições. Robin, Messi e Cristiano Ronaldo precisam mostrar que são algo mais, bem além da Champions League. Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.